todo. Irmãos, hoje é um dia muito especial. Fala, hoje é um dia muito especial. Na verdade, todos os dias são especiais. Todos eles. Mas hoje ainda mais. Sabe por quê? Hoje é o dia que Deus escolheu. Uma perguntinha. O que aconteceu que não tem ninguém aqui? Nas duas fileiras da frente. É o frio? Eu queria... Os irmãos, o serve rindo, senta aqui só para ficar aqui na minha frente aqui. Por favor, vem aqui na frente. Senta aqui. Eu não entendo porque os irmãos não sentam na frente. Aqui não tem cadeira especial, tal. Tem medo. É o cuspe do pastor, estão colocando mais próximo as cadeiras. Antes eram 6 quadras, agora são 5. Amém. Aleluia. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia que nós vamos fazer a nossa oferta. Na verdade, é hoje e até domingo, durante essa semana. Nós vamos fazer a oferta das missões. Fala assim, oferta das missões. E eu fico tão feliz, irmãos, porque nós temos, através das ofertas dos irmãos, da fidelidade dos irmãos, daqueles que são fiéis, nós temos arrecadado e conseguido manter muitos pastores, muitas igrejas. Então, quero te agradecer. E por isso mesmo é que a gente vai pregar hoje sobre ofertas, sobre dízimos. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso hoje eu vou procurar tirar a sua dúvida. Não vai poder te dar o microfone para você tirar dúvida durante o culto, mas depois do culto, se você tiver alguma dúvida, você pode vir conversar comigo. Amém? Eu espero que seja uma bênção na sua vida, como foi na minha. Amém? Todas as igrejas estão pregando a mesma palavra. Essa palavra que eu vou pregar foi pregada em Goiânia, vai ser de manhã, vai ser pregada em Goiânia hoje à noite. Foi pregada na Vila Mariana de manhã, vai ser pregada na Vila Mariana hoje à noite. Em todos os lugares, onde tiveram 2 cultos ou 1 culto só, vai ser essa palavra. Óbvio que com os preletores diferentes, com jeito diferente, alguns com terno, outros sem terno como eu, mas eu quero dizer que vai ser com muita graça. Amém? Amém. Então eu quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração. Fala, Papai do Céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a tua linda e maravilhosa palavra, e que essa palavra me traga revelação do que o Senhor tem para mim, para que eu possa ser um canal de bênção aonde quer que eu estiver, em nome de Jesus. Amém? Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, vai ser uma bênção. Aleluia. Aleluia. Amém. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Se você não tem Bíblia, eu queria pedir que você se juntasse com alguém que tem. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Os nossos visitantes não se constranjam. Isso aqui é um pedido para quem faz parte aqui da igreja. Com relação às ofertas também, não se constranja hoje. É que você veio hoje no dia que a gente vai falar de ofertas. Mas hoje você vai ter uma experiência nova com relação a isso. Lucas capítulo 16, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, aqui tem um texto que fala sobre ser fiel. Mas como eu vou falar hoje de ofertas e de dízimos, e você percebe que nós não tivemos o tempo de oferta, de dízimos e ofertas, como nós sempre temos, o que eu preciso explicar para vocês? Muitas vezes, quando você ouve a palavra prosperidade, você só relaciona ela com a parte financeira. Só que, na verdade, prosperidade é muito mais que isso. Afeta a nossa vida financeira, claro. Tem alguns irmãos que são prósperos financeiramente. Mas prosperidade não é só isso. Por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Então, por exemplo, Tem pessoas que não tiveram uma experiência de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de entregar a sua vida, e hoje o Espírito Santo não mora nele. Então essas pessoas, elas não são prósperas espiritualmente, elas não têm o Espírito Santo morando dentro delas, portanto elas não são prósperas. Quantos estão me entendendo? Elas não têm a vida, elas não têm o Senhor dentro delas. Por isso que nós oramos, por isso que nós jejuamos, por isso que nós evangelizamos, justamente para que as pessoas sejam prósperas espiritualmente. Da mesma forma, com relação à nossa alma, o que que acontece? Muitas pessoas não são prósperas na sua alma. Por que que elas não são prósperas na alma? Muitas vivem com depressão, vivem com a vida delas angustiadas, porque ela não vive uma vida feliz. A alma dela, ela não está feliz, ela não vive uma vida como é uma vida abundante, como a que Jesus tem para todos nós. Quantos estão me acompanhando? Você conhece pessoas, por exemplo, que são muito ricas, por exemplo, mas ao custo de toda a família ser destruída. Isso não é uma vida próspera. Quantos estão me acompanhando? Então, ele não é próspero na alma. Ele não consegue ter relacionamento com o filho, não consegue ter relacionamento com a esposa, só consegue se relacionar com coisas e não com pessoas. Então ele não tem uma alma próspera. Da mesma forma, muitas pessoas não têm corpo próspero, não têm saúde, não têm uma saúde que ele possa fazer qualquer coisa, não, tem sempre algo limitando, ou seja, o corpo dele não é próspero. Percebe que prosperidade é para todas as áreas das nossas vidas? Não é só para a área financeira, não é só para o seu conforto. Nós temos que ter a prosperidade na nossa casa, onde o meu relacionamento com meu filho seja frutífero, onde o relacionamento com a minha esposa seja frutífero também. Eu tenho que ter relacionamento com os irmãos, onde o relacionamento seja frutífero, onde haja amor entre nós. Isso é prosperidade nos relacionamentos. Quantos estão me acompanhando? Então, uma pessoa que ela não tem isso, ela não é próspera nessa área. Então, eu tenho que ser próspero no Espírito também. Eu tenho que me relacionar com Deus. Eu, agora que o Espírito Santo habita dentro de mim, agora, eu posso me relacionar com Deus. E aí, Deus falar comigo, eu ouvir a voz do Senhor para não tomar decisões erradas, para eu saber aquilo que Ele deseja que eu faça. Então, eu tenho que ser próspero espiritualmente e também cuidar da minha saúde. Quantos gordinhos aqui, assim, que nem eu, lutam contra a balança? Levanta a mão. Você sabe, pessoas que são mais, têm mais gordura, elas vivem menos. A tendência é essa, é uma realidade. E nós temos que o quê? Cuidar do nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. Então nós vamos cuidar. Minha esposa, o tempo todo, ela não pega mais no meu pé, ela pega na minha barriga. E eu ainda dei autoridade para ela, para fazer. Eu não sei o que foi pior. Mas é porque ela me ama, ela quer me cuidar, ela não quer que eu morra. Então ela fica pegando no meu pé, vai junto no médico. Quando eu vou lá no médico, eu fico sentado olhando, ela fala com a médica, eu não falo nada. Porque ela sabe mais de mim do que eu mesmo. Mas é um sinal do amor dela por mim, quando está me acompanhando. Mas eu preciso entender. Amém, já estou indo na academia, já estou começando. Aleluia. Não tenho faltado. Escolhi até uma academia para pagar mais caro, justamente para eu não faltar. Tudo isso a gente faz por amor ao Senhor, amém? Aleluia. Bom, definido isso, que é prosperidade, a palavra do Senhor que a gente vai definir aqui, é que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Fala assim, quem é fiel no pouco? Também é fiel no muito. Então, a questão toda é você entender que aqui, por exemplo, se vós não tornasses fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então nós vamos entender o que é origem injusta e o que é verdadeira riqueza. Jesus está dizendo o seguinte, que origem injusta é o dinheiro. Fala assim, origem injusta. Repete comigo, origem injusta. É o dinheiro. E Jesus está falando que se você não aplicar de uma forma correta, você não vai ter a verdadeira riqueza, porque verdadeira riqueza não é o dinheiro. Verdadeira riqueza é essa prosperidade que eu falei para você. É você ter sabedoria para lidar com o seu dinheiro. É você ter unção. É você ter a graça de orar por alguém, se alguém ser curado, de poder levar o evangelho. Isso é a verdadeira riqueza. E eu quero te explicar aqui alguns pontos. Então, por exemplo, quando você vê lá Salomão, o que, que aconteceu com Salomão? Salomão, quando a primeira coisa que ele fez, quando ele se tornou rei, o que, que ele foi fazer? Ele foi sacrificar, fala, ele foi sacrificar. E aí o que, que aconteceu? Depois eu te mando essa palavra, tem todos os... É que eu não vou ter tempo para... Senão eu vou dar toda a palavra. Mas está lá todas as aplicações da Bíblia. Salomão estava lá. Ele acabou de se tornar rei. Devia ter em torno de 20 anos, mais ou menos. E ele falou assim, peraí, preciso sacrificar. Só que o primeiro sacrifício que todo judeu dava era o holocausto. Que todo judeu, ele dava uma vez ao ano. E era um animal por pessoa. Repete comigo, um animal por pessoa. Só que Salomão, quando foi fazer o sacrifício, quando ele foi começar o trabalho dele como rei, o que, que ele foi? Ele fez e deu 1000 holocaustos. Fala 1000 holocaustos. Então, em vez de ele levar um bezerro, ele levou 1000 bezerros. Eu não sei você, eu não sei quanto custa. Quanto custa uma cabeça de gado hoje, mais ou menos? Uns 3 mil reais. Então Salomão levou 3 milhões, é isso? Salomão, na hora que ele foi fazer oferta para o Senhor do holocausto dele, em vez de ele levar um bezerrinho de 3 mil reais, ele foi lá e levou o quê? 3 milhões, fala 3 milhões. Isso eu estou falando a dinheiro de hoje, com o real aqui, talvez em outros lugares mais caros, mas eu quero só para você ter uma ideia do coração. O que, que aconteceu? Ele foi fiel na aplicação de origem injusta. E o que eu quero te explicar, o que é origem justa? Você, por exemplo, trabalha. Você é um funcionário, talvez. E você trabalha 8 horas por dia. Só que você recebe por essas 8 horas por dia. Só que, na realidade, você não é justo. Porque nessas 8 horas por dia, você às vezes resolve coisas para você. Você às vezes olha alguma coisa no Facebook, no Instagram, nem que seja por 1 minuto. Então você não trabalha realmente, ou você vai no banheiro e demora mais um pouco. E aí você não trabalha realmente as 8 horas. Quantos estão me acompanhando? E talvez o seu patrão não pague exatamente o que ele deveria te pagar. Sim ou não? E por conta disso, é um dinheiro injusto. E Jesus está dizendo que se você aplicar bem o dinheiro de origem injusta, você vai receber a verdadeira riqueza. Fala, verdadeira riqueza. Então, o que, que você precisamos entender? Que aqui, mas normalmente as pessoas pensam que, não, eu vou ser um bom cristão, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para receber dinheiro. Muitos irmãos pensam assim ou não? Sim ou não? Sim. Fala assim, sim. Sim! Quem lembra daquele programa do Silvio Santos, que ficava com fone numa cabine? É a mesma coisa, só que a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que se você for fiel na aplicação do injusto, ou seja, daquilo, por exemplo, uma nota que você tenha talvez de 50 reais, em quantas mãos elas já passaram? Será que alguém já usou ela para matar e fazer um pagamento de algo errado? Sim ou não? Pode ter pago uma prostituta, talvez, comprado uma droga. Então percebe que o dinheiro que é passado por aí não tem nada a ver com limpeza, nada a ver com santidade. E quando você pega esse dinheiro e você aplica corretamente, você está falando o quê? Olha, o dinheiro não, eu não pertenço ao dinheiro, é o dinheiro que pertence a mim. Eu não sou conduzido pelo dinheiro, e sim o dinheiro que eu conduzo. Quantos estão me acompanhando? Nossa, mano, amém. Pula, vamos lá. Mas aí o que, que aconteceu? Salomão, após ele ter feito isso, Deus apareceu para ele. E Deus falou assim: pede o que você quiser, Salomão. Aí Salomão falou o quê? Senhor, me dá sabedoria. Porque eu preciso de sabedoria para conduzir o povo. Deixa eu te falar, irmãos, a coisa mais importante na sua vida para você ter é sabedoria. Se você não está sabendo lidar com as suas finanças, significa, não é que está faltando dinheiro, está faltando sabedoria. Se você não está sabendo lidar com as pessoas, não é que você, o problema são as pessoas, o problema é que você não está tendo sabedoria. Se você está tendo problema com o seu chefe, está faltando o quê? Sabedoria. Se você está tendo problema com o seu cônjuge, está faltando o quê? Sabedoria. Quantos estão me acompanhando? Vou fazer uma pergunta para você. Você está precisando pedir um aumento para o seu chefe. Seu chefe é palmeirense. E o Palmeiras, ué, corintiano. E o Corinthians caiu para a segunda divisão. Aqui está falando corintiano, amém? Aleluia. Já vi que se manifestou alguma coisa aqui. Pode ser os Calma, pode ser o São Paulo Santos. Mas vamos supor que naquele dia que você ia pedir o seu chefe, no domingo, você ia pedir na segunda, que já não é um bom dia para pedir. Mas você, além de não ser um bom dia, porque segunda-feira o seu chefe não queria estar lá no trabalho. Talvez o melhor dia seria na sexta, que ele está mais feliz, que ele vai para o sítio dele. Quantos estão me acompanhando? Sabedoria. E aí, ou no dia que você vai pedir dinheiro, justo no dia que ele brigou com a esposa, não vai ser bom. Ou que ele brigou com o filho. Então você precisa de sabedoria. Por isso que sabedoria é a coisa mais importante. Para comprar alguma coisa, você precisa saber, você precisa conhecer. Então eu e você precisamos o quê? De sabedoria. Sabedoria para lidar com as pessoas, para falar com as pessoas. A hora de falar, o que falar. Então nós precisamos do quê? De sabedoria. Fala assim, eu preciso de sabedoria. Por isso que a Bíblia diz para você buscar sabedoria mais do que ouro e que a prata. Que ela vale mais do que ouro e que a prata. Tiago diz, buscar e pede para o Senhor que Ele dá para você. Todo dia eu peço, irmão, sabedoria. Porque eu não sei lidar com todas as coisas. Senhor, como é que eu vou falar com tal pessoa? Essa pessoa aqui, ela está com uma dificuldade. E eu não sei lidar com isso. Me dá sabedoria para na hora que eu abrir a boca, eu falar o que eu tenho que falar para ela, que vai tocar ela. Quantos estão me acompanhando? Eu preciso de sabedoria para ministrar para os irmãos. Então eu peço, Senhor, me dá sabedoria para eu encaixar o texto. A hora que eu tenho que falar, eu peço para o Senhor sabedoria. Então sabedoria é verdadeira riqueza. A unção do Senhor, a presença de Deus é verdadeira riqueza. Presta atenção. O que adianta você saber muito de economia se você não sabe aplicar? Se você não sabe a hora de investir em algo? Agora, não era melhor você ter um relacionamento muito bom com Deus e Deus falar assim para você, investe em CDB, estou dando exemplo só, investe nisso aqui, compra isso aqui, assim como Deus fez com Isaac. Lembra Isaac, lá em Gerar, todo mundo indo para o Egito, Deus olha para ele, Isaac, fica aqui e planta aqui. Senhor, mas está seco, ele não falou isso, planta aqui que você vai ver o que eu vou fazer, eu vou te abençoar aqui. E o homem colheu 100 vezes mais. Os periódicos financeiros diziam, olha, vai para o Egito porque aqui não tem mais jeito. Mas ele, na contramão do que o mundo estava falando, ele ficou lá, plantou e colheu. Por quê? Sabedoria, tinha relacionamento com Deus. Isso que é a verdadeira riqueza. Fala a verdadeira riqueza. Amém, irmãos? Aí você vê, aqui no caso, em 2 Reis, tem a história da Sunamita. Eliseu sempre passava e pousava na casa dela. E aí ela chega falando assim, olha, esse homem de Deus, ninguém pediu para ela, Eliseu não pediu para ela. Mas o que ela fez? Ela falou com o marido, olha, ele vem sempre aqui, vamos fazer um quarto para ele, um quarto em cima da nossa casa. Aí o marido concordou. Aí o que aconteceu? Fez um quarto para ele, para quando ele viesse poder descansar em paz, não ficar dentro, ter mais liberdade, ele poder acordar a hora que ele quiser, orar a hora que ele quiser. E a Sunamita fez isso, ela construiu e falou assim, ó, tá aqui a chave, Eliseu, quando você vier, você pode pousar ali com o seu ajudante, né? E aí tudo bem. E aí o que aconteceu? Eliseu recebeu isso e falou assim, meu Deus do céu, vai lá pro ajudante, vai lá e pergunta o que ela precisa. Foi lá e perguntou, falou assim, não precisa de nada, eu tenho tudo. Aí o menino percebeu, olha, eles não têm um filho. O marido já é de idade, ela também já é um pouco, eles não têm filho. Aí Eliseu chegou e falou assim, Deus vai te dar um filho. E deu um filho. Ou seja, ela de coração, ela foi lá e fez uma casa para ele. Ele não pediu, mas ela fez uma casa. Ou seja, ela pegou, ela aplicou o dinheiro de origem injusta e ela recebeu o quê? A verdadeira riqueza. Ela sonhava com um filho. Só que aquele sonho já tinha sido, já tinha morrido. Tanto que ela falou: não fala isso, porque eu já esqueci disso, de ter um filho. Aí Eliseu falou assim: não, daqui a um ano você vai estar com esse menino no colo. E foi exatamente o que aconteceu, porque aplicou o que era de origem injusta para receber a verdadeira riqueza. Mas ela não estava esperando nada. Percebe? O coração dela de dar. A mesma coisa Abraão. Abraão tinha voltado de uma guerra, tinha acabado de libertar Ló. Aí daqui, já lá em Gênesis 14, aí está lá, o que, que acontece? Vem Melquisedeque com pão e vinho, entrega para ele. Entregou o pão e vinho para ele, e ainda abençoou ele e falou assim: bendito seja você, Abraão. Bendito seja. Aí está lá, aí ele vai lá, porque ele entendeu: olha, nossa, eu fui lá, acabei de. Ele reconheceu o quanto Deus era bom com ele. Trouxe o pão e o vinho, ele tinha acabado de voltar de uma guerra. Veio, trouxe um alimento para ele. Trouxe o vinho para ele. Aí ele chegou e deu o dízimo. Foi ali que começou o dízimo com Abraão. Não foi na lei. Foi por conta de um coração grato. Ou seja, ele aplicou de origem injusta e deu. Aí em Gênesis 15, o que, que acontece? Vem o Senhor e fala para ele: não temas, você vai ser muito abençoado. Ninguém falou para ele, Deus não pediu para ele lá em Gênesis 14. Deus não exigiu nada para ele. Percebe o coração grato diante de Deus? O coração de ser generoso, o coração de ajudar os outros, o que, que não faz? Exatamente isso, aplicação de origem justa para receber a verdadeira riqueza. Fala, verdadeira riqueza. Então eu e você, nós temos que aprender com esses homens e mulheres de Deus. Quanto mais você entende que muitas pessoas falam assim: não, ó, você tem que ser santinho, um monte de coisa para você receber dinheiro. Não, Jesus está falando o seguinte: não, filho, saiba aplicar. Por que que Jesus fala para você fazer aplicação da origem de origem justa? Por quê? Lembra que ele disse: você não pode servir a dois senhores? Ou você vai servir a Mamom, ou você vai servir a mim. Não dá para você servir a dois senhores. Muitas pessoas hoje elas vão fazer alguma coisa, elas ficam pensando se tem dinheiro. Elas não ficam pensando e perguntando se Deus mandou elas fazer. Elas ficam perguntando se tem dinheiro. E o correto não é fazer essa pergunta, o correto é fazer o seguinte: Senhor, o Senhor deseja? Eu vou começar. Porque você pode pensar em coisas grandes, mas você começa o quê? Pequeno. Tem gente que não, acha que para começar alguma coisa, eu tenho que alugar um negócio, eu tenho que fazer um monte de coisa. Não, o que, que você tem na sua mão? Eu tenho uma vasilha, eu tenho um fogão, eu sei fazer doce. Eu vou começar a fazer doce com o que eu tenho aqui. Quantos estão me acompanhando? É isso. Certa vez a minha esposa, na época da pandemia, minha esposa estava com vontade de comer doce. E eu, 1h pedindo doce. Chegou às 2h. Aí eu perguntei para o motoboy: onde você foi buscar? Eu fui buscar num prédio. A pessoa desceu, me entregou. Ou seja, tinha alguém dentro da casa dela fazendo doce. Demorou 1h para fazer. Ela fez e me entregou. Não estava bom, mas tudo bem. Mas o doce chegou. Tinha alguém dentro, estava na casa dela, ou seja, começou com aquilo que tinha. Não ficou lá: eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, querido, é com o que você tem. Fala assim: é com o que eu tenho. Quando você está me acompanhando? Amém? Aleluia. E aí você vê. Então, o coração que se abre em generosidade é o mesmo coração que vai receber a sabedoria. Fala assim: eu recebo a sabedoria. Depois ele fala: seja fiel na aplicação do alheio. O que, que é o alheio? O alheio é aquilo que não é meu, é de outra pessoa. Então, por exemplo, você que é um funcionário, o que, que a palavra de Deus diz para você? Para você trabalhar naquele lugar como se você, se aquele lugar fosse, o dono fosse Deus, sim ou não? É o que a palavra de Deus diz. Mas o que, que a maioria faz? Eu vou trabalhar aqui para enriquecer esse chefe? Eu não. Vou dar dinheiro para ele ficar rico? Eu não. O que eu puder não fazer para ele, eu vou. E depois essa mesma pessoa, ela quer ter uma empresa. E que a empresa dê certo. Deixa eu te falar, querido, não vai dar. Porque eu tenho que honrar. Exemplo disso era quem? José do Egito. Fala, José do Egito. José do Egito estava lá no Egito, foi Os irmãos dele venderam como escravo, e ele como escravo foi lá e Potifar foi lá e pegou ele para a casa dele. E aí ele começou a trabalhar, estava trabalhando lá na casa. Aí Potifar viu que ele era excelente no que fazia, porque ele era o quê? Ele era escravo, mas ele não estava trabalhando como se fosse escravo. Ele não estava lá reclamando que ele era escravo. Ele chegou e falou assim: não, eu vou fazer aqui como se fosse com o Senhor. E fazia o melhor. Em pouco tempo ele se tornou o quê? O cara, o mordomo, ele que mandava em todas as coisas, o governante daquela casa. A única coisa que ele não tocava era na esposa, e a esposa veio depois fazer a presepada. Percebe? Mas por conta, olha só, ele era colocado no melhor. Você acha que José era tratado diferente ou não, irmãos? Claro que era. Por que ele era tratado diferente? Porque ele não pensava que aquilo, ele tratava como se fosse dele. Ele ia no banheiro, quando ele ia no banheiro, ele não ia fazer xixi como se estivesse fazendo xixi no mato. Ele fazia xixi no lugar certo. Os irmãos entendem, né? Principalmente os homens, aleluia. Entendeu? Então assim, não pensa que estava, né, ali fazendo, não. Simplesmente entende, fala assim: não, aqui é um local limpo, eu vou manter o limpo. E assim continua. Então percebe por que isso aqui? Não, porque não, é porque é rico. É porque não, querido, não é essa a mentalidade do Senhor. A mentalidade do Senhor é o seguinte: peraí, eu vou trabalhar nesse lugar aqui como se fosse meu, como se fosse do Senhor, e eu que tomo conta. Se as pessoas vão me reconhecer ou não, é um problema delas, mas eu vou andar debaixo de princípios. Fala, princípios. E é por isso que você vê muitos crentes não prosperando, não recebendo nada, não tendo favor, porque ele trabalha lá como se fosse um escravo. Eu lembro que eu entrei no hospital uma vez, nunca esqueço. Eu entrei no hospital, e aí eu estava ali encostado, entraram duas, já tinha uma enfermeira, entrou a segunda, aí a outra falou assim: que hora que você vai sair? Ela falou assim: daqui a 2 horas e 14 minutos. Só faltou falar os segundos. Aí eu fiquei imaginando assim: que vontade que essa mulher tem de trabalhar. Como é que ela deve cuidar das pessoas? Aquilo me constrangeu. Porque na verdade ela está trabalhando em um lugar que ela odeia. Ela odeia todo mundo. Não era para ela estar lá. E por conta desse coração ingrato, não recebe nada. Quantos estão me acompanhando? Eu fiquei assim. Eu falei assim: em vez dela chegar e falar assim: independente do meu salário, independente do que eu ganho, o que eu vou fazer? Eu vou dar o meu melhor, eu vou cuidar o meu melhor. E aí daqui a pouco o que acontece? A pessoa tá lá, enfermeira, está cuidando de uma pessoa, vem uma pessoa lá e fala assim: moça, gostei de você, quanto você ganha nesse hospital? Ah, eu ganho 2,5. Então, eu vou levar minha mãe lá para minha casa, você vai ganhar 5. Porque você foi uma ótima funcionária cuidando da minha mãe. Isso pode acontecer ou não, irmãos? Pode, mas só para quem tem favor, para quem anda debaixo do princípio da vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando? Aleluia! Então, sabe, eu e você, nós precisamos entender que o Senhor deseja que você tenha um coração igual dele, coração generoso, coração submisso. Sabe, muitas pessoas cometem um erro. Qual que é o erro delas? Elas não aguentam mais trabalhar para o chefe. Elas não querem ter mais chefe. E aí elas montam um negócio, não porque Deus falou para elas montarem, não porque elas têm um coração empreendedor, a motivação empreendedora, é simplesmente porque elas não querem ter chefe. Quantos estão aqui me acompanhando? Só que na verdade o teste é na hora dela se submeter a alguém. É na hora dela pagar o mal com o bem. É na hora de, mesmo ela tendo um chefe que não presta, ela orar pelo chefe, abençoar o chefe. Quantos estão me acompanhando? E aí muitas vezes elas abrem e depois elas dão com a burnada, né, que chama? E aí depois tem que voltar a trabalhar de novo. E aí é pior ainda quando ela trabalha, porque aí ela pensa: não tem mais jeito, eu tenho que ficar aqui sendo escrava o resto da vida. Eu conheço pessoas, já vi isso acontecendo. Toda vez que você for montar um negócio, primeiro você tem que passar pelo teste de ser funcionário, submisso, agradecer ao Senhor por tudo, não reclamar de nada. Quantos estão me acompanhando? Ah, esse chefe é assim, tá, ele é bênção, eu vou continuar abençoando ele, porque eu, aonde eu vou, porque eu estou aqui, ele prospera. Porque eu estou aqui, ele vai prosperar. Aonde eu vou prosperar. Vão te contratar. Por que que eu devo, não faz assim, por que que eu tenho que te contratar? Você fala assim: é porque se eu vir para essa empresa vai multiplicar. vai faturar muito mais e vai lucrar muito mais, porque eu estou aqui, eu vou ser o melhor funcionário daqui. Já pensou, você chega numa entrevista e já fala assim? Porque você sabe quem você é filho de Deus. Quantos estão me acompanhando? Porque você não está pensando do contra. Eu não sou do contra, eu não sou resistência, eu sou aquele que ajuda. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Os irmãos estão entendendo?
Amém.
Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Amém. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Sabe, aqui no versículo 6, muitas pessoas pensam que semear pouco é pouco dinheiro, e na verdade esse texto está falando de atitude, da sua atitude, do seu coração em ofertar. Lembre-se, Deus não vai pedir algo que você não tem. Quantos estão me acompanhando? É o seu coração. Não, eu quero ofertar. Nesses dias aconteceu uma situação com uma pessoa, e Deus me colocou assim, de ofertar para ela. E eu perguntei para outra pessoa: essa pessoa está precisando de alguma coisa, eu queria ofertar na vida dela. Falou: não, não está precisando. Eu acabei não desembolsando. Quantos estão me acompanhando? Nem me deram pix, nem nada. Mas o meu coração era e é de abençoar aquela pessoa. Eu quero abençoar aquela pessoa. Mas as pessoas, Deus mesmo chegou e falou assim: não precisa, abençoa outra pessoa. Porque nós estamos aqui para abençoar. Fala assim: nós estamos aqui para abençoar. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender é a nossa atitude. E no verso 7, Paulo continua dizendo que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama em quem dá com alegria. Sabe, irmãos, como eu sempre digo, tem três tipos de ofertas. Aquela que você dá com alegria, você está feliz da vida. Por exemplo, quando eu falo: irmãos, precisamos comprar um ar-condicionado. Aí tem pessoas que vão até falar assim: nossa, eu quero, aí a gente faz uma rifa, ou faz qualquer coisa, e a pessoa dá, mas ela dá assim: eu quero ajudar, eu sei que está precisando, ok. Só que, na verdade, isso não é com alegria. Quantos estão me acompanhando? Alegria é quando ninguém fala para você, e você... porque você dá com alegria. Lembra a sunamita que eu falei? Eliseu não falou para ela: faz um quartinho para mim aí que você vai ter um filho. Não falou nada para ela. Simplesmente ela falou: eu quero dar. Eu tenho um coração generoso. Eu quero ajudá-la. Eu quero ajudá-lo, na verdade. E aí o que aconteceu? Foi lá e veio a bênção. Então eu e você precisamos entender que nós precisamos dar com alegria. Temos que ter alegria. Quando você dá, você tem alegria ou não? Não tem com alegria. Então temos pessoas que dão com alegria, temos pessoas que dão, mas elas não dão com alegria. Dão porque elas estão acostumadas a dar, elas dizimam automaticamente, mas não é aquela coisa que ela tem alegria. Não tem alegria nisso. Ela dá porque ela vê que a igreja está precisando. Não, estamos fazendo uma reforma, então vamos dar. Mas não é aquela coisa dada com alegria. Mas Deus ama quem dá com alegria. E eu quero te falar esse termo aqui, que Deus ama. Eu não vou nem falar de quem não dá, mas eu vou falar de quem ama. Na verdade, deixa eu te falar, Deus ama a todos, amém, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Mas não são de todas as pessoas que Deus se agrada. Os irmãos estão me entendendo? Então, por exemplo, Deus tem dois filhos. Um filho segue os princípios da palavra, ele anda debaixo da palavra, ele tem temor do Senhor. Ele chega e vai de manhã, vai perguntar para o Senhor: Senhor, você quer que eu faça o quê? Ele tem um relacionamento com Deus, e ele está ali se relacionando com Deus. Deus ama esse filho. E Deus tem um outro filho, aqui na igreja, que é um filho que não vem no culto, não vem na cela, não fala com Deus, nem lê a Bíblia direito. Deus ama ou não ama esse filho também? Ama. Mas de qual que Deus se agrada? Você tem dois filhos, cinco filhos, e aí você está indo viajar. Aí todos os filhos falam: tchau papai, tchau papai, tchau papai, boa viagem. Só que tem um filho que ele veio correndo e pulou no seu cangote, te deu um beijo e falou assim: pai, vou ficar com muita saudade. Toda vez ele faz isso. Vamos ser sinceros, esse filho aqui você não olha diferente? Seja sincero. Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Percebe que Deus não quer trabalhar, que você faça nada obrigado, que você não faça nada emburrado, porque Deus ama quem dá com alegria. E detalhe, no grego, essa alegria se chama hilarion, que significa é hilário, é muita alegria, é gargalhada. Por isso que Deus deu o nome do que? Desculpa, Abraão e Sara deram o nome de Isaac, que significa riso. Então quando você entende isso, que a vontade de Deus é que você tenha o mesmo coração, sabe por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ou seja, Deus não deu Jesus para nós, para morrer por nós assim: ah, Jesus, eu não queria dar não. Não, Deus estava feliz que Jesus fosse para a cruz. Quantos estão me acompanhando? Porque ele estava dando o cordeiro, estava oferecendo o próprio filho por nós. E Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, com as chaves do inferno e da morte, e hoje quando nós falamos o nome do Senhor Jesus, as trevas tremem, porque Jesus cumpriu, Jesus fez a vontade de Deus, percebe? Então, eu e você, nós vamos entender essa diferença entre nós. Todos nós somos amados, Deus nos ama incondicionalmente, não importa o que você faça, Ele vai continuar te amando, não importa, mas Deus não se agrada de todos. Você tem pessoas que você tem prazer em estar, e tem pessoas que você não tem prazer em estar. Você não, você não quer comer uma pizza com ela, é verdade ou não, irmãos? Seja sincero, é assim também. Com Deus não é diferente. Isso não significa que Deus não ame. Quantos estão me acompanhando? Deus ama a nós incondicionalmente, mas alguns é diferenciado, porque ele sente algo diferente. Você não precisa pedir nada, ele chega e vem fazer algo para você. Aí você fala assim, toda vez que você vai viajar, você fala: nossa, você vai lembrar de quem para dar um presente? Daquele irmão lá. Falou: nossa, ele sempre, aquele irmão lá, você lembra dele. Por quê? Ele te agrada. Que nós sempre tenhamos o coração de agradar o Senhor, amém, queridos? Aleluia. Sabe? Lá no Salmo 35, 27, diz assim a palavra de Deus: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Ou seja, Deus fica feliz com a minha e com a sua prosperidade. O meu Deus e o seu Deus não é o Deus que fica amando quem fica na penitência, que acha que tem que sofrer para ganhar alguma coisa. Não, nós não temos que sofrer para ganhar alguma coisa. Nós temos que ter alegria em fazer as coisas para Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, isso é que vai fazer a diferença. Fala assim: isso, a minha alegria vai fazer toda a diferença. Aleluia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28:8. Deuteronômio 28:8. Onde colocarmos a nossa mão vai prosperar. Deuteronômio 28:8, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Sabe, tem uma história, na verdade, é um mito, mitologia grega, que tinha o rei Midas. Quem já ouviu falar dessa história? E ele pediu a Deus que tudo que ele tocasse, nos deuses dele, que tudo que ele tocasse virasse ouro. E aí os deuses deram isso para ele. Só que aí ele chegou, tocou na mesa, a mesa virou ouro. Tocou na cadeira, virou ouro. Só que aí viu a filhinha dele correndo. E na hora que ele viu a filhinha dele correndo, abraçou ele, ela virou uma estátua de ouro. Ele foi dar um beijo na esposa, a esposa virou ouro também. E aí ele se desesperou, porque ele falou assim: não, mas essas pessoas aqui eu não quero. Sabe, muitas pessoas, porque elas têm amor ao dinheiro, que a palavra de Deus diz a raiz de todos os males, o que que acontece com ela? Ela perde tudo. Ela perde a família, tudo por conta de dinheiro. Mas a verdade de Deus é que nós não temos que ter amor ao dinheiro. Nós temos que gostar do dinheiro. Fala assim: gostar do dinheiro. Mas não amar o dinheiro. Quando você ama, você se submete. Quando você ama, você se coloca na posição de submissão. Mas nós não temos que entender que o dinheiro é simplesmente o quê? Uma ferramenta para abençoar a minha vida e a vida de outras pessoas. Então, a minha mão e a sua mão foi feita para prosperar. Tudo que a gente tocar, quando nós formos orar por alguém, nós temos que ter a certeza, na hora que eu for orar por ela, ela vai ser curada, porque eu vou liberar vida na vida dela. Eu vou liberar a verdadeira, o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza para essa pessoa. Essa pessoa está precisando de prosperidade, é para ela, eu vou orar para ela, vou orar para ela ser próspera em todas as áreas. A alma dela está destruída, eu vou orar por ela, na hora que eu falar com ela, na hora que eu me encontrar com ela, vida de Deus vai sair. Eu e você nascemos para isso, para onde nós tocarmos haverá vida. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Que bom que os irmãos estão compreendendo tudo. Aleluia. Sabe, eu quero terminar que você tenha cuidado com o coração maligno. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. No versículo 10, livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Sabe, a pessoa que tem um coração maligno é aquela que dá, mas ela não tem alegria em dar. Ela dá, mas está achando que Deus está devendo para ela. O pastor estava contando de uma história de um irmão que um dia parou ele com um notebook e pegou uma planilha e mostrou tudo o que ele já tinha dado para a igreja. Todas as ofertas, todos os dízimos, centavo por centavo. E ele falou assim: isso aqui, Deus vai me dar 100 vezes mais. Só que na verdade ele estava o quê? Negociando com Deus. Ele estava dando, mas era como se estivesse num cassino, como se estivesse num banco. Ele não estava dando por alegria. Sabe, muitas pessoas entendem que igreja é um condomínio. O que é um condomínio? Olha, eu dou o dízimo, e o dízimo é o valor que é pago por mês. É o meu dízimo. E tudo bem, está pago o meu dízimo, está tudo quitado. E tem alguns que não pagam o dízimo. Normalmente esses hoje, acho que deu uma endurecida na lei, eles são até despejados, sim ou não? Sim. Hoje são despejados, mas você não é despejado se você não dá. Você é filho, Deus te ama, Deus não te manda embora porque você não dá. Você só não experimenta daquilo que Deus tem para você. Na verdade, é despejado das bênçãos que Deus tem, isso é verdade. Mas não é despejado do amor de Deus que Ele tem por você. Quantos estão me acompanhando? Mas o fato de você pagar o dízimo, de você devolver o dízimo, é só uma obrigação. É o mínimo que você poderia dar. Agora, tem uma outra pessoa nesse condomínio, que é aquela pessoa que ela está procurando o que fazer para ajudar o condomínio, que na verdade agora já não é mais condomínio. Por isso que condomínio não é igreja, não é uma obrigação. Você já entendeu que tem que ter uma alegria no coração. amo dizimar, eu amo ofertar, e sim eu dou com alegria. Tem crentes contando centavos de quanto deu, e dá e ainda fica assim, putz, deveria ter dado menos, porque na verdade a cabeça dele ainda está negociando com Deus, está fazendo uma troca com Deus. Mas não é assim que Deus faz conosco, porque quando ele deu Jesus, ele não deu o pé de Jesus, ele deu Jesus inteiro, ele deu Jesus todo, ele não ficou contando, ele não nem quis saber, falou assim, Jesus, você tem que ir para lá, você tem que fazer, sabe? Então em tudo que se relaciona com o Senhor, nunca fique contando, porque senão está mostrando que você não tem alegria, que você está com um coração diferente do coração de Deus. Quando fala coração maligno, é que o coração não está, é o mesmo coração de Deus, porque Deus não tem coração maligno. Quantos estão me entendendo? O coração de Deus é sempre dar, e dar com alegria. Sabe, toda vez que você der alguma coisa para alguém, não fique pensando, deveria, deu uma jaqueta para alguém, deu uma blusa para alguém, não deveria ter dado, deveria ter dado para outra pessoa. Não, abençoa. Nós fomos chamados para abençoar as pessoas. Você é filho de Deus, você é representante de Deus na terra. Chama a equipe de louvor, rapidamente. Você é filho de Deus, você é representante, é embaixador de Cristo aqui na terra. Hoje nós vamos dar as nossas ofertas das missões e dízimo de quem não deu semana passada ou recebeu agora. Nós vamos trazer os nossos dízimos. Talvez você tenha feito o Pix já, e a gente não fica, nem tem impressora mais em casa, não tem problema. Mas se você tiver com envelope, nós temos envelopes aqui, pode estar com envelope branco mesmo, sem nada dentro. Eu quero que você pegue o envelope que tem lá no fundo. Se você já pegou o envelope e está com você, tudo bem. Exato. Mas se você não pegou o seu envelope, eu queria te pedir que você se levantasse agora e fosse pegar o envelope em nome de Jesus. Pode ficar de pé todo mundo. Pode ficar de pé, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor e trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas aqui, em nome de Jesus. E a Bíblia diz para você ofertar o que tiver proposto no coração. Aleluia. Se você não tem, pode pegar. Sabe? Muitas pessoas questionam a nós, por que que nós não deixamos que uma pessoa que não dizima, não oferta, seja líder na igreja? É porque nós não colocamos uma pessoa que é como líder, se ela não oferta, se ela não dizima. É porque Deus só trabalha com os fiéis. E como é que nós vamos colocar uma pessoa que às vezes ela é avarenta para cuidar de pessoas que não são? Então nós não podemos fazer isso. Por isso todo mundo que está na liderança, nós olhamos para ver essa pessoa que ela tem um coração grato de Deus, porque ela tem as aplicações de origem justa. Ela tem que dar. Para quê? Para ela receber a verdadeira riqueza. Ela vai precisar de sabedoria para cuidar de vocês. Ela vai precisar de amor. Ela vai precisar de compaixão. E para isso, só quem aplica o que foi de origem justa para receber a verdadeira riqueza. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido na minha vida que quanto mais eu dou, mais eu sou abençoado. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho vivido isso. Só que eu nunca fiquei procurando, porque eu vou dar isso aqui porque Deus vai me dar. Não. Quero te falar que uma vez, e eu peço para você que você sempre olhe, toda semana, toda oportunidade que você tiver para ofertar, oferte. Porque Deus está esperando que você faça isso, para você ser abençoado, você crescer cada vez mais. Para que o dinheiro não seja senhor da sua vida. Eu me lembro uma vez, eu estava que nem você assim. Na verdade eu tinha 10 reais, duas notas de 5. Eu não tinha mais nada no banco. Pensa um cara que estava liso, sem nada, sem dinheiro mesmo. Eu e minha esposa passando pelo pior. E eu cheguei e dei 5 reais para minha esposa. Eu falei, amor, vai lá e oferta. Esses outros 5 aqui é porque se furar o pneu, a gente tem que trocar. Naquela época dava para trocar o pneu com 5 reais. Você vê como faz tempo, cara. Eu tinha cabelo ainda. E aí, o que, que aconteceu? A minha esposa foi lá e eu estava sentado, que nem eu estou aqui. Aí muitas pessoas chegaram, aí estava lá, daqui a pouco só ouço uma voz: vai lá e dá os outros 5. Aí na hora eu sai, voz do inferno. Então, o inferno nunca vai falar para você dar. Pelo contrário, vai falar para você não dar. E aí eu cheguei, eu entendi que a voz era do Senhor. Eu era novo na fé, mas entendi. E aí o que, que eu fiz? Eu fui lá e dei os 5 reais. Minha esposa me viu na fila, falou: o que você está fazendo aqui? Falou assim: Deus mandou dar os outros 5. Aí eu fui lá, entrei na fila, dei, voltei, tranquilo. Voltamos para casa, não furou o pneu. 8 horas da manhã, recebo uma ligação: ó, Marcela, minha tia falando, ó, como a sua, o teu pai tá grave, a gente tinha um problema de família e tudo mais. Como o seu pai tá dando R$500 pra sua irmã pra ela voltar, porque a minha mãe tava doente na época, ele tá depositando R$500 na sua conta, me passa o número. Eu não tinha falado nada. O Espírito Santo não falou assim: dá os 5 que você vai receber 500. Conta pra me acompanhar. Sabe? Deus está sempre querendo saber se você é fiel no pouco, para no muito Ele vai te dar, para você experimentar da verdadeira riqueza, para saber se você é fiel, para saber se você tem um coração voltado para Ele. Sabe, toda vez que você entender que você foi chamado para ser canal de Deus, Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. Amém? Então, onde você está agora, feche seus olhos, levanta o seu envelope. Nós vamos fazer uma oração. Se você esqueceu o seu envelope, levante a sua mão de qualquer forma. Se você já fez, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graças, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que está aqui. O coração delas investir na casa do Senhor, investir na obra do Senhor. Essa obra maravilhosa, linda, que são vidas, que são, é o que te agrada, Senhor, são pessoas. Deus, que cada vez mais, Senhor, nós possamos ter o mesmo coração que o Senhor, um coração generoso, um coração não voltado para o dinheiro, mas sim para o Senhor. Porque quem deve reinar nas nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, não é o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, e por isso nós, como igreja, nós declaramos que essa ferramenta será usada. Será usada de forma digna, com sabedoria, para que todos os pastores e igrejas que necessitarem lá nas missões internacionais recebam e se alegrem com aquilo que receberem. Em nome de Jesus, nós abençoamos as missões. Nós abençoamos porque um dia veio uma missão para cá, e hoje o Brasil tem igrejas evangélicas porque um dia veio uma missão para cá. E hoje nós estamos abençoando outros continentes que já nos abençoaram. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de podermos abençoar, Senhor, o Teu reino. Obrigado, Senhor, porque nós damos aquilo que o Senhor dá para nós. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ser fiel no pouco, para receber a verdadeira riqueza, para no muito receber. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Senhor, elimina das nossas vidas, Deus, toda mesquinhez, toda avareza, e dá-nos, Deus, um coração generoso, coração liberal para com a tua obra, para que nós sejamos investidores do reino, homens e mulheres com coração voltado para o Senhor, voltado para a sua obra, para abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir que você está, ora com a pessoa que tem liberdade aí do seu lado, e declara sobre a vida dela, que ela será cada vez mais próspera, que ela será cada vez mais abençoada, para experimentar a glória da vida, do favor de Deus, para que ela seja um canal de Deus aqui na terra. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós liberamos agora da vida, da glória, será do poder de Deus agora. Declare sobre ela, que ela será cada vez mais generosa, que ela abençoará outras pessoas. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito
será yeah.